Uma conferência ecuménica juntou esta semana em Luanda líderes das diferentes denominações eclesiásticas e instituições ecuménicas estabelecidas no país para falar sobre a verdade das gerações, um tema sustentado sobre a necessidade de um diálogo e ações que reforcem e dinamizem a cooperação entre os líderes da Igreja angolana através da formação espiritual, intelectual e moral do cidadão angolano. Dos assuntos debatidos nesta conferência, há a destacar igualmente a preocupação dos líderes religiosos sobre o cidadão angolano e suas liberdades constitucionais, como pode a Igreja contribuir na sua aplicação ordeira e sua aplicação aos problemas de governação do país. O atual estado das relações entre o governo angolano e a Igreja é considerado positivo, muito embora existam ainda muitas zonas cinzentas desta relação. Ainda assim, os líderes religiosos julgam ser imprescindível o reforço desta relação, cuja ideia passa pela contribuição da Igreja no processo de desarmamento da população civil e por um convívio interregional em Angola mais consequente. O fenómeno de crescimento das seitas religiosas em Angola é também um assunto que continua a dividir opiniões sem um fim à vista. Por isso entendem os líderes religiosos que deve existir vontade política da sociedade angolana para que as causas deste fenómeno sejam debatidas com frontalidade, uma vez que as consequências refletem-se diariamente no comportamento dos angolanos. A profetisa Suzete Francisco João, líder da Igreja Teosófica Espírita, uma das participantes nesta conferência e membro do Foro Cristão Angolano, reconhece haver muitos desafios colocados no caminho da Igreja em Angola. Só assim se justifica esta conferência ao mais alto nível.
As causas que nos levou a organizar esse evento são as causas sociais, econômicas e religiosas, e políticas também, porque a Igreja neste momento vai rever o seu posicionamento junto do Estado e como cooperar dentro do país. E nesta ordem de ideias, nós temos pensólogos e pensantes, cabeças pensantes, que vão estar ali a apresentar os seus temas de dissertação, para vermos então como a Igreja poderá cooperar, dando ela estar enferma de todas as formas. A Igreja vai continuar a cumprir o seu papel, não só da salvação das almas, como também do resgate dos valores morais, cristãos e cívicos, do combate à violência, continuarmos a renovar a mente, a educar e a formar, também a ajudar no desarmamento e mesmo também a aprofundar seriamente sobre a religião e também vermos como poderemos daqui para frente rever a nossa doutrina também cristã.
Sentem que de um tempo a esta parte o desempenho da Igreja em função do papel que deve assumir a nível da sociedade angolana não tem sido o mais satisfatório?
Até certo ponto já tem sido satisfatório, mas a Igreja precisa de fazer mais. E então por isso temos que unir sinergias para podermos ajudar e falar como uma Igreja una. A Igreja tem que ter voz e a Igreja pode muito nos seus efeitos. A Igreja é o representante, é a embaixada de Cristo. E nós sabemos que Cristo também era o maior de todos, que ele entrava ali onde há sofrimento, onde há pecado, onde há injustiça, onde há males. Ele entrava, aconselhava, corrigia, educava e formava. Então nós, a Igreja, também temos que ter voz, temos que falar como Igreja, temos que mostrar obras, porque a fé sem obras é morta. Temos que mostrar obras. O Estado tem que dizer, sim senhora, vale a pena a Igreja cooperar com o Estado e o Estado poder ser parceiro, a Igreja ser parceira do Estado. Então esta é a nossa grande preocupação. Por isso viemos com a verdade, porque sabemos que a mente humana tem estado desfasada. Viemos com a verdade porque a verdade liberta. A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Então muitos ainda estão cativos, cativos de sofrimento, cativos de Satanás, cativos de outros sufocos no mundo, no país. Então a palavra como liberta, nós vamos falar a verdade da palavra para refazer a mente, para levantar aqueles que estão caídos a mais da jornada, para a Igreja poder cooperar melhor só a palavra, porque a palavra lava, edifica, muda as pessoas. Então nós temos que dar o exemplo.
O bispo João Bartolomeu, da Igreja Universal do Reino de Deus, justifica a escolha do tema sobre a verdade das gerações, cuja preocupação tem a ver com o testemunho que está a ser passado para a atual geração de líderes religiosos.
É, para nós, cristãos, definimos a verdade como o próprio Cristo. Ele diz na sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quanto à questão da verdade das gerações, Houve uma necessidade no meio da igreja de Angola de os mais velhos, os nossos anciãos, passarem um testemunho a essa nova geração, tendo em conta aos valores éticos, morais e até mesmo espirituais que nós estamos a ver a serem afetados de forma grave no nosso país. Então essa razão dos mais velhos pensarem, reunirem, acharem que deviam ter para esta conferência esse tema.
De alguma forma a Igreja está preocupada com o rumo que está a tomar atualmente?
Sim, porque como se diz e é verdade, a Igreja é a reserva moral de qualquer uma outra sociedade. Porque o que nós não encontramos muitas das vezes na sociedade do ponto de vista global, nós encontramos ainda na Igreja. Então, dentro dessa perspectiva da assolação que a nossa sociedade, particularmente Angola e não só o mundo, está a viver, os mais velhos acharam que deviam resgatar ou lutar para que deixassem um bom legado aos mais novos. No caso particular nosso, aos cristãos, e esse legado é a verdade que é Cristo.
Esta conferência também aborda um aspecto que é bastante importante, que tem a ver com as liberdades constitucionais. O que a Igreja pretende abordar ao escolher este tema?
Olha, as liberdades constitucionais ou a liberdade de opinião e de expressão são valores que ao longo dos anos os povos conquistaram. Nós, angolanos, fizemos parte deste povo e precisamos que esses valores se mantenham intactos, se mantenham firmes também na nossa sociedade. Razão pelo qual, numa conferência com âmbito desta, não podíamos deixar de abordar este valor que é muito importante na vida das sociedades.
O atual estado das relações entre o governo angolano e a Igreja, no entender da profetisa Suzete Francisco João, está de acordo com as expectativas dos líderes religiosos, muito embora existam ainda muitas lacunas por serem limadas. Mas o que preocupa é o tema relacionado com a liberdade religiosa em Angola.
A relação que eu faço do Estado, Igreja-Estado, Estado-Igreja, é bastante positiva, já é boa, porquanto o Estado muitas vezes chama, ou a maior parte das vezes chama a Igreja a participar nos seus programas, e a participar e a contribuir nos seus programas, chama-nos a dar a nossa solidariedade, a dar as nossas contribuições, as nossas sugestões, e às vezes também apresenta-nos o trabalho que tem estado a desenvolver, e nós também acompanhamos e vemos que essa relação, essa luta, porquanto hoje a Igreja é valorizada, o Estado tem estado a prestar mesmo atenção àquilo que a Igreja pode fazer, tem estado a aceitar aí onde a Igreja é chamada a ajudar nas campanhas, na sensibilização, na oração, no trabalho. Então é uma relação bastante frutífera e por isso é que nós estamos reunidos hoje, porque é preciso aprender bem para fazer melhor, aprender bem para ensinar melhor, porque nós queremos mesmo que o Estado sinta nas igrejas um grande parceiro.
Este fórum também tem um dos temas que ligado sobretudo às liberdades constitucionais. Isto é uma preocupação em função também da própria situação política a nível do país?
Sim, também é uma grande preocupação, porque nós até gostaríamos, mesmo quando foi a altura da lei constitucional, nós fomos chamados a fazer parte, nós até gostaríamos que a Igreja, o país, estivesse assente na Sagrada Escritura como país cristão, mas mesmo não estando aí assente como país cristão, mas o Estado já, mesmo sendo o Estado, deu liberdade à religião, deu liberdade à Igreja para poder cumprir a sua missão na Terra. Então, eu penso que não fica distante, nós também fazemos o acompanhamento daquilo que é lei, que é justiça, que é paz, que é salutar para o nosso país.
O debate em torno da liberdade religiosa em Angola tem, de facto, suscitado muitos comentários, com o surgimento de várias seitas, e que isto também tem preocupado não só o próprio Estado, levantando algumas suspeitas, enfim, portanto, pelos objetivos que estão por trás. Este fórum também dedica-se a esta reflexão, busca algumas soluções, vai indicar algumas soluções?
Vai sim, porque tem sido, às vezes, preocupante, pelo menos no caso ainda, ainda de algumas religiões ou igrejas que batem crianças, maltratam crianças, matam idosos, são tidos como bruxos. Essas atitudes e comportamentos nada abonatório para a igreja é uma grande preocupação. E por outra também, às vezes há religiões que também não respeitam os usos e os hábitos e os costumes de um país. Então nós queremos mesmo rever como fazer para estarmos unidos e ligados e trabalharmos em prol da defesa da vida. A defesa da vida do cidadão, da vida do ser humano. Então, por aí, muitas e outras inquietações que têm estado a nos preocupar, vamos mesmo debater neste fórum.
Do vosso ponto de vista, o surgimento de várias seitas religiosas tem alguma causa? Encontram algumas soluções no sentido de se estancar este fenómeno?
A causa é visível, a causa social, a causa econômica, também a cultural. Se nós não ficarmos atentos, também a nossa cultura pode ser engolida, mas graças a Deus temos uma grande ministra que tem estado a trabalhar para refazer a nossa entidade cultural. Nós também estamos a fazer, estamos a trabalhar para revalorizar o sagrado. Se esta coesão for uma coesão vinda do coração, então teremos a oportunidade e a possibilidade de podermos analisar, às vezes, algumas práticas que têm estado a enfermar e a prejudicar também para o país ou o ser humano. Estamos mesmo para analisar tudo um pouco, mas tudo na paz, tudo de uma forma pacífica. E nós sabemos que a vinda das seitas, como eu estava dizendo, por causa do fator econômico, surgem assim, desta forma, com algumas políticas aleatórias, outras com outras ofertas.
A degradação dos valores da sociedade angolana é outro assunto que reflete o descontentamento dos líderes religiosos. O bispo João Bartolomeu chama a atenção das autoridades sobre a forma como este fenómeno está a ser combatido no país.
A igreja faz parte desse Estado, é uma instituição que faz parte desse Estado aqui em Angola. E, como é do conhecimento do senhor jornalista, a igreja sempre, desde os primórdios, defendeu esses valores. E quando ela se depara com a degradação desses valores, é claro que ela tem que se preocupar. Muitas das vezes a igreja tem ideias, tem iniciativas, mas também, em contrapartida, nós temos consciência que a sociedade ou uma nação, e particularmente como a nossa nação, que é Angola, o país é conduzido através de políticas públicas. E essas políticas públicas, muitas das vezes, não têm em conta esses valores, ou seja, esses princípios e esse tipo de conservação, porque acham que, às vezes, é algo que não vai ser bem recebido a sociedade. Por exemplo, deixa-me citar um exemplo. Nós vimos muita gente a dizer assim: não, as meninas andam mal vestidas, os homens mais velhos estão a andar com as mais novas, o governo tem que tomar medida. Mas o governo, muitas das vezes, ao tomar medida, vai exatamente atentar contra a liberdade que está consagrada, instituída na nossa lei. Então, a igreja aí aparece como uma conselheira para dar direção, luzes, do que se pode fazer sem violar nenhum princípio, nem aquilo que a nossa Constituição já consagrou como um direito aos cidadãos ou às pessoas.
A profetisa Suzete Francisco João encoraja o governo angolano a usar os instrumentos da lei para combater determinados desvios de comportamentos, alguns dos quais atentam contra a moral e a identidade dos angolanos.
Bem, também está escrito, tudo isso está escrito, que surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões, ou até boas religiões. Isso está escrito, é um vento mesmo que não se pode pegar com as mãos. Mas existe uma lei para disciplinar com as leis do país, pode disciplinar aquelas que não estiverem a funcionar conformidade com a lei e com os nossos hábitos, usos e costumes. Então elas têm que passar por um processo que o Estado mesmo pode praticar. O Estado tem a autonomia para agir. É, a forma, é uma das formas melhores e maiores. Então, ficarem atentos daqui para frente de como poderá a Igreja criar regras e normas de como poderá funcionar a Igreja ou as religiões.
Finalmente, o João Bartolomeu, da Igreja Universal do Reino de Deus, também emitiu o seu ponto de vista sobre o atual estado de relações entre o governo angolano e a Igreja.
Constitucionalmente, o Estado angolano é um Estado laico. Mas temos que dizer que, do ponto de vista material, não é? Nós temos tido uma relação boa com o Estado, ou com o governo angolano. Razão pela qual nós vimos nesse fórum o Ministério da Cultura, representado pelo seu secretário de Estado, não é? Para fazer sentir diante da Igreja a presença do Estado. Em análise geral, acredito que é uma boa resposta.
Os problemas que surgiram no passado estão praticamente ultrapassados.
Não sei a que problemas o senhor jornalista se refere.
Em Angola fala-se muito do surgimento de várias seitas religiosas, muitas igrejas e algumas, portanto, que pregam, portanto, o Evangelho e que não corresponde às expectativas dos angolanos.
Olha só, o Evangelho é um. A Igreja como tal, também definida do ponto de vista bíblico e teológico, é uma. Existem realmente problemas que acontecem em várias igrejas. Nós, particularmente, temos que aconselhar as pessoas, quando os problemas são pontuais, não são problemas genéricos, são problemas que as autoridades de direito devem resolver. Deixa-lhe citar um exemplo. O caso que nós muitas das vezes ouvimos de crianças acusadas de feiticeiras ou de feitiçaria. Ora, acusação é um crime. Acusação é, por si, um crime. Então, quando um pastor, quando alguém acusa uma criança sem poder provar, até porque a feitiçaria não se pode provar do ponto de vista material ou prático, esta pessoa deve ser encaminhada, ou a pessoa acusada deve intentar uma ação para criminalizar aquela pessoa. Não generalizar, porque é um pastor, é um indivíduo, às vezes, que cometeu aquele crime. Se ele cometeu o crime não é transponível, é ele que deve ser responsabilizado por aquela ação que cometeu. Constitucionalmente, o Estado angolano é um Estado laico. Mas temos que dizer que, do ponto de vista material, não é? Nós temos tido uma relação boa com o Estado, ou com o governo angolano. Razão pela qual nós vimos nesse fórum o Ministério da Cultura, representado pelo seu secretário de Estado, não é? Para fazer sentir diante da Igreja a presença do Estado. Em análise geral, acredito que é uma boa resposta.
Os problemas que surgiram no passado estão praticamente ultrapassados.
Não sei a que problemas o senhor jornalista se refere.
Em Angola fala-se muito do surgimento de várias seitas religiosas, muitas igrejas e algumas, portanto, que pregam, portanto, o Evangelho e que não corresponde às expectativas dos angolanos.
Olha só, o Evangelho é um. A Igreja como tal, também definida do ponto de vista bíblico e teológico, é uma. Existem realmente problemas que acontecem em várias igrejas. Nós, particularmente, temos que aconselhar as pessoas, quando os problemas são pontuais, não são problemas genéricos, são problemas que as autoridades de direito devem resolver. Deixa-lhe citar um exemplo. O caso que nós muitas das vezes ouvimos de crianças acusadas de feiticeiras ou de feitiçaria. Ora, acusação é um crime. Acusação é, por si, um crime. Então, quando um pastor, quando alguém acusa uma criança sem poder provar, até porque a feitiçaria não se pode provar do ponto de vista material ou prático, esta pessoa deve ser encaminhada, ou a pessoa acusada deve intentar uma ação para criminalizar aquela pessoa. Não generalizar, porque é um pastor, é um indivíduo, às vezes, que cometeu aquele crime. Se ele cometeu o crime não é transponível, é ele que deve ser responsabilizado por aquela ação que cometeu.
João Bartolomeu e Suzete Francisco João foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.